Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em nome da Comissão de Saúde, apresentar à Comunidade Intermunicipal do Oeste o grupo de trabalho responsável pelas audiências desta comissão. Cumprimentar o Dr. Rui Prudêncio, Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, Dr. Júlio Rodrigues, Secretário da Mesa da Assembleia Intermunicipal. Da parte deste grupo de trabalho da Comissão de Saúde, os nossos cumprimentos e apresentar a nossa satisfação por tê-los cá na Casa da Democracia, sempre disponível para os receber. A nossa grelha de tempo será 10 minutos, num período inicial da apresentação por parte da comunidade intermunicipal, depois damos 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e voltamos a uma resposta final de 10 minutos. Eu pergunto aos senhores, deputados aqui presentes, nós temos um pedido do PCP, se o deputado Duarte Alves poderia dar início já no uso da palavra, uma vez que tem outros afazeres, e se não se importarem, eu faria isso mesmo. E passava então a palavra à Comunidade Intermunicipal do Oeste por 10 minutos e para poderem usar da forma que entenderem. Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Presidente, neste caso do Grupo de Trabalho. Cumprimentar todos os deputados aqui presentes na Comissão de Saúde. Agradecer a vossa disponibilidade em nos receber. É também para mim um gosto voltar a um sítio do qual já fiz parte desta comissão e, portanto, também é um gosto pessoal. A nossa presença aqui hoje, em nome da Assembleia Intermunicipal, é porque entendemos que a nossa presença tem como objetivo ajudar os senhores deputados a terem em seu poder todos os elementos que lhes irão permitir fazer a discussão frutuosa das petições que foram entregues relativamente a esta temática do novo Hospital do Oeste. Sabemos que existem duas petições divergentes, mas por aquilo que pudemos observar nessas audições, penso que nem todas as informações foram disponibilizadas e também é nesse sentido que a Assembleia Intermunicipal vem para vos disponibilizar e estar ao vosso dispor em todas as questões que entendam e disponibilizar toda a informação relativamente a este processo. E desta forma também queríamos, se calhar, iniciar e temos aqui o estudo completo, final, que foi o que é objeto das duas petições e, portanto, eu solicitaria que fosse distribuído por um elemento a cada deputado. Aqui está o estudo completo e no fim estão também atas do Conselho Executivo respeitante às deliberações sobre esta matéria. Está em escrito e está em pen. Portanto, quem quiser usar o computador pode colocar a respectiva pen. Hoje, o que nós temos no Oeste, e penso que os seus deputados estão bem elucidados sobre a realidade da prestação de cuidados hospitalares no Oeste, se calhar faria aqui um momento de pausa. Exato, eu percebi que hoje era um dia de audições importantes aqui na Assembleia, viríamos nós e o Sr. Primeiro-Ministro, e portanto, penso que. E portanto, dizia eu que tenho a certeza que todos vós têm, ou pelo menos um mínimo de conhecimento daquilo que é a prestação de cuidados hospitalares na região Oeste. O Oeste hoje tem uma coisa que se chama Centro Hospitalar do Oeste, que é composto por três polos hospitalares: o polo de Caldas da Rainha, o polo de Torres Vedras e o polo de Peniche. Enquadrado nestes três polos, temos três urgências: duas médico-cirúrgicas e uma urgência básica em Peniche. Como calculam, a dispersão e a dificuldade em gerir todo este complexo de equipas e de recursos, quer financeiros, quer técnicos, quer humanos, por três polos completamente afastados uns dos outros, torna o acesso aos cuidados hoje, aos cuidados hospitalares, de uma forma muito iníqua e muito desigual. E nos últimos 20 anos batemos-nos pela construção de um novo hospital. Foram 20 anos de grandes discussões, 20 anos em que cada concelho entendia que tinha o melhor terreno e a melhor localização para a construção desse hospital. Muito difícil encontrar consensos, mas nos últimos 3 anos esses consensos começaram a surgir, também se calhar pela contínua deterioração do acesso aos cuidados de saúde hospitalares no Oeste, e portanto os seus autarcas começaram a encontrar pontes de entendimento para que de alguma forma se conseguisse atingir o desiderato, que é termos um hospital de fim de linha. Sabemos que esta palavra fim de linha não é se calhar a mais adequada, porque na verdade em termos hospitalares, fim de linha, nós temos 3 hospitais no país: São João, Santa Maria e o Hospital de Coimbra. Tudo o resto são hospitais que de alguma forma transferem doentes entre si, porque é isso que é o Serviço Nacional de Saúde, é uma partilha também de cuidados. Mas o nosso centro hospitalar é, de facto, de uma iniquidade tal que qualquer patologia praticamente tem que ser transferida ou para Lisboa ou para Leiria, dependendo se estamos na zona mais a sul ou se estamos na zona mais a norte da região. E isto já para não falar das constantes transferências entre os diferentes polos. Se eu em Torres Vedras, eu não, mas a minha esposa quiser ter uma criança, terá de ir ter às Caldas. Eu, se partir uma perna nas Caldas, teria de ir para Torres Vedras, porque de facto os serviços estão dispersos, estão desta forma, dificultam muito o acesso aos cuidados. E a criação de uma unidade única que sirva todo o Oeste é aquilo que nos batemos, e penso que esse é aquilo que nos une em todo o território. E nesse sentido, e tendo nos últimos 3 anos havido alguma capacidade dos autarcas encontrarem consensos, foi estabelecido um protocolo que eu também já agora pediria que fosse distribuído por seus deputados, um protocolo entre a OSTSIM, portanto Comunidade Intermunicipal, a ARS e o Centro Hospitalar do Oeste. É este protocolo em que a ARS representa o Ministério da Saúde, o Centro Hospitalar do Oeste representa a entidade interessada no estudo, e a Comunidade Intermunicipal como comparticipante financeira da realização do estudo, que nasce aquele que é o estudo hoje que foi entregue aos seus deputados e que é o estudo final. E, portanto, quando ouvimos dizer que esse estudo é o estudo da OSTSIM, não é inteiramente verdade. Esse é um estudo realizado por uma comissão tripartida ao abrigo de um protocolo entre ARS, Centro Hospitalar do Oeste e Comunidade Intermunicipal, e em que quer quer a metodologia, quer os interlocutores e quer os critérios definidos para a construção do estudo foram definidos por essa comissão tripartida. E, portanto, já nesse estudo estão, de alguma forma, as orientações para a eventual futura construção do novo hospital do Oeste. O caderno de encargos que foi adjudicado ao estudo também foi com base na informação desta comissão tripartida, foi votada por unanimidade no Conselho Executivo, tem as atas em final do relatório, e portanto também aí houve consensos, e bem que houve consensos. A própria adjudicação ao início, houve uma necessidade, houve uma primeira parte em que se fez uma adjudicação direta, entenderam alguns que deveria ser por concurso, fez-se o concurso público ocorreu, e foi esta entidade, a nova, a Universidade Nova, a fazer o respectivo estudo. A apresentação do relatório final foi feita em sede da Assembleia Intermunicipal, que também foi pública e também transmitida para o exterior. Também aí houve discussão, apreciação de todos os elementos que compõem o estudo. E aquele que efetivamente colocou algumas questões era a questão da localização final. Como os senhores deputados podem comprovar no estudo, a partir da página 48, foram, e em particular na página 58, estão todas as localizações referenciadas a esta entidade para que fossem estudadas. E estas referenciações saíram das próprias câmaras municipais. E, portanto, foi mesmo a pedido dos seus presidentes de câmara que esta organização estudasse, dentro daquilo que eram os locais que lhes foram indicados, a melhor localização. Foram estudados um a um, de acordo com os critérios que tinham sido pré-definidos e pré-definidos de forma técnica pela ARS e pelo SO, e que assentavam essencialmente em dois critérios, que era a distância das populações à urgência. Portanto, estamos a falar de um centro hospitalar, não estamos a falar de um centro de saúde, estamos a falar de acesso a cuidados hospitalares, e portanto, foram esses os critérios, quer distância, quer tempo, porque é isso que está em análise quando se pensa num centro hospitalar. E, portanto, foram definidas dois locais com maior propensão, que dariam resposta a estas duas questões, e a partir daí todo o processo foi desencadeado, foi entregue o estudo ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro recebeu o estudo, criou uma comissão dentro do Ministério para analisar o estudo, sendo que compete ao Ministério da Saúde, em última análise, indicar a localização final do futuro Hospital do Oeste. E, portanto, aqui o que está são dados técnicos que poderão ajudar a Comissão Técnica do Ministério a definir e a decidir a localização final. E, portanto, numa primeira análise, sabendo que já ultrapassei o tempo, com a benevolência da nossa Presidente, numa primeira análise é isso que eu aqui hoje vos trago, é estar à vossa disponibilidade e à vossa disposição para analisarmos aquilo que, de alguma forma, as duas petições entendem sobre esta matéria, e dar-vos toda a informação que seja necessária para que, em futura discussão no plenário sobre as petições, os seus deputados estejam dotados de toda a informação necessária. Para já, muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e começo por agradecer aos restantes grupos parlamentares a disponibilidade para poder falar naquela que não é a minha vez, essa seria a terceira, mas agradeço porque, de facto, terei de sair imperativamente às 2h30 e, portanto, também peço desculpa aos representantes da Assembleia Intermunicipal, terei de sair, mas, naturalmente, que as respostas ficam registadas e depois terei a oportunidade de também analisar as respostas que darão às questões que irei colocar. Queria cumprimentar naturalmente a Assembleia Intermunicipal e os seus representantes aqui presentes, dizer-vos que este assunto, como sabem, é um assunto que tem estado na agenda aqui da Assembleia da República. Não direi algo muito diferente daquilo que disse nas anteriores audições, de que aquilo que é importante é que o hospital se faça e que, para isso, o PCP apresentou uma proposta no Orçamento de Estado para 2023, no sentido de ser assegurada uma verba para a construção, ou melhor, para o projeto que é necessário para iniciar a construção do hospital. Essa proposta, infelizmente, foi rejeitada, apesar de estar essa intenção prevista no relatório do orçamento. Para nós, obviamente, que teria diferença estar uma verba concreta, e por isso é que o propusemos, porque consideramos, de facto, que este é um equipamento indispensável para o SNS na região Oeste. Depois também temos dito que esta questão da localização do hospital é uma questão importante, é uma questão relevante, mas não nos deve fazer esquecer todos os outros problemas que temos no SNS na região Oeste, em particular nos cuidados hospitalares e, portanto, a necessidade de continuar a investir nos hospitais atualmente existentes e que devem se manter, apesar da construção do novo hospital, como até hospitais que possam ter uma maior proximidade. E, portanto, esses investimentos são necessários e não podem ficar à espera da construção do novo hospital. E, por outro lado, também nos próprios cuidados de saúde primários, porque nós temos os problemas que temos nas urgências, também porque não há resposta adequada nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, nas USFs. Falando em Bom Barral, ainda ontem recebi aqui portanto, os peticionários de uma petição sobre as questões do SNS no Bom Barral, que quando escreveram a petição tinham só 2 médicos, que já era muito menos do que aquilo que era necessário. Agora, quando entregaram a petição à Assembleia da República, o Centro de Saúde de Bom Barral não tem nenhum médico a tempo inteiro, só tem tarefeiros. E, portanto, a percentagem de utentes sem médico de família é 100% no Conselho do Bom Barral. E não é muito diferente no Sobral, não é muito diferente no Cadaval, mesmo em Torres Vedras também existem estes problemas. E, portanto, existem aqui problemas muito significativos também nos cuidados de saúde primários, que nós não podemos deixar anestesiar a opinião publicada, sobretudo, com esta questão da localização. Mas relativamente à localização, obviamente que é uma decisão que cabe ao Governo e que o Governo não deve continuar a arrastar esta decisão, porque a verdade é que tem usado também, ou tem aproveitado esta situação para, de alguma forma, justificar um atraso nessa decisão que, como foi aqui dito, cabe ao Governo, cabe ao Ministério da Saúde e, portanto, tem que a tomar o mais rapidamente possível e sem mais subterfúgios. Mas, quanto a esta questão, nós já agora gostaríamos de colocar algumas questões aqui à Assembleia Intermunicipal, aos representantes da Assembleia Intermunicipal. Em primeiro lugar, porque são suscitadas questões de metodologia do próprio estudo da Nova, que foi encomendado, como aqui foi dito, não só pela OSTE-SIM, mas também pela Centro Hospitalar e pela ARS, e, portanto, é um estudo encomendado para essas 3 entidades. Mas gostaríamos de saber se essas dúvidas sobre a metodologia ou os critérios foram colocadas antes da elaboração do estudo, quando se encomendou o estudo com esses critérios, ou só depois de saírem os resultados. Uma outra questão que tenho também colocado, que tem a ver com um argumento que tem vindo para cima da mesa e que é importante percebermos se faz sentido ou não, que é o argumento de que o PROTE regional impede qualquer solução que não seja Caldas ou Torres Vedras. Este é um argumento que é usado para depois colocar em contraposição a solução que é defendida por uma petição face a uma outra solução que neste momento ninguém defende, que é a solução de um hospital em Torres Vedras. Neste momento, aquilo que é defendido, enfim, pelo estudo e pela maioria dos municípios, é uma solução no Bom Barral. Mas os argumentos são sempre em contraponto a outra localização que não existe, ou que não me parece que seja, neste momento, que esteja em cima da mesa. No entanto, gostaríamos de saber se, na vossa opinião, de facto, o PROTE impede que o hospital não seja numa destas duas localidades, ou Caldas ou Torres Vedras, porque isso é uma questão importante, é um argumento que tem sido trazido e, portanto, seria importante o esclarecimento que também já colocámos nas anteriores audições sobre este assunto. E, por fim, enfim, também saber se a solução que neste momento é defendida pela maioria dos municípios e a solução que está defendida aqui também por este estudo, se é uma solução que vos parece adequada, tendo em conta a distribuição populacional da região e, portanto, se consideram que a solução que aqui é apresentada é uma solução que corresponde a um hospital que sirva toda a região, que é aquilo que todos nós pretendemos, um hospital que sirva a região Oeste, sem prejuízo da necessidade de manter os que atualmente existem e do reforço do SNS também noutros planos, como é o plano dos cuidados de saúde primários. Portanto, gostaríamos de saber se essa é uma solução que vos parece adequada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho a informação que vai ser dividida entre os 2 deputados, o deputado João Nicolau e o deputado Jorge Gabriel Martins. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu serei muito breve nas minhas palavras, depois passarei ao meu colega, deputado Jorge Gabriel Martins. Eu estou aqui noutra reunião aqui ao lado e, portanto, não tenho tempo, mas não quis deixar de vir aqui saudar o Sr. Presidente da Assembleia Intermunicipal, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, o Sr. Secretário, pela vossa vinda aqui à Comissão de Saúde, pela apresentação do estudo que a Oeste-SIM realizou, encomendou, sobre o Hospital do Oeste e a importância que é, de facto, o trabalho que a Oeste-SIM levou a cabo, a iniciativa, a proatividade para tentar contribuir para a resolução deste problema que se arrasta há mais de 20 anos. E o Sr. Presidente da Assembleia Intermunicipal bem conhece e acompanhou, já e acompanha há muitos anos este problema. E, portanto, este foi um pontapé de saída muito importante para que hoje possamos estar num patamar de decisão muito mais próximo da sua concretização e da urgente escolha da localização e do início da construção. E da urgência, ultra urgência, da necessidade de que temos mais condições de saúde, mais cuidados primários, mas também mais cuidados hospitalares na região oeste. E, portanto, saudar o trabalho, saudar a iniciativa de vir aqui também a esta casa apresentar o estudo aos seus deputados e aos grupos parlamentares e a todas as forças políticas, pela importância que isso tem, sabemos todos nós que nós não temos esse peso e essa decisão nas nossas mãos, cabe à tutela, cabe ao Ministério da Saúde decidir, que esperemos que decida mais breve, porque a decisão de facto é urgente. Ontem era tarde, hoje já é cada vez mais tarde a decisão de localização do hospital e de construção do novo hospital, e portanto saudar e agradecer pelo trabalho desempenhado na execução do estudo e também no trabalho que têm feito para que passemos do estudo à decisão e à construção. E passaria a palavra ao meu colega.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Assembleia Intermunicipal do Oeste, ao Sr. Secretário também. É com muito gosto que vos recebemos aqui e é também para mim um gosto pessoal, uma vez que estive ligado, como sabem, estive ligado à Assembleia Intermunicipal do Oeste também como Presidente da Mesa e, portanto, é um gosto ver-vos aqui, para além de representantes deste órgão, ver aqui também dois amigos que estão aqui hoje connosco. Obviamente que é importante, são importantes os elementos que hoje nos trazem. Alguns deles já tínhamos, mas não significa que a entrega desses mesmos elementos não deva ser assinalada pelo trabalho que a Assembleia Intermunicipal da Cima-Oeste desempenhou nesta tarefa de proporcionar ao Governo e proporcionar ao país a apresentação e a elaboração de um estudo que permita uma definição quanto à localização e modelo do futuro Hospital do Oeste. Este era um trabalho, ou se quisermos dizer de outra maneira, uma preocupação que a Assembleia Intermunicipal do Oeste já tinha há muitos anos, talvez desde o início da sua criação, ainda enquanto Comunidade Urbana do Oeste, já estes assuntos, e este assunto em concreto era falado. Teve várias vicissitudes, são conhecidas de todos, o passado é passado, mas e o que importa é o presente e o futuro, e nesse domínio acho que com o trabalho que foi desenvolvido pela Cima-Oeste, pelo trabalho que foi desenvolvido pelas autarquias, e digo até com toda a sinceridade, e a minha posição pessoal neste assunto é conhecida, pelo trabalho que foi desenvolvido também pela Câmara Municipal de Caldas de Rainha, que, enfim, sentiu em determinada hora que divergir daquilo que tinha acordado inicialmente e que depois fez, entendeu, apresentar também um outro estudo, pelo trabalho que foi desenvolvido pelos peticionários de cada uma das duas petições que aqui foram apresentadas e que estão ainda a ser discutidas e que virão a ser discutidas em plenário na Assembleia da República, eu acho que estão reunidas todas as condições, como nunca estiveram, todas as condições para que possa ser tomada uma decisão quanto à localização e construção do Hospital do Oeste. É de facto uma infraestrutura que é absolutamente necessária, diria que é vital mesmo, sem ela as populações do Oeste não poderão continuar aquilo que é um desenvolvimento normal aos mais diversos níveis, sejam eles sociais, económicos, porque de facto é uma necessidade
premente. E, portanto, e termino já, Sra. Coordenadora, portanto, estando já e de acordo com as notícias que fomos sabendo, que o estudo teria já a quem o Sr. Ministro da Saúde incumbiu, o grupo de trabalho teria já apresentado esse estudo e que estará para dias a decisão por parte do Ministério da Saúde, eu julgo que estão reunidas as condições para a escolha do modelo futuro para o Hospital do Oeste e que o Governo encontrará, e está habilitado para isso, encontrará a melhor solução e que não deixará ninguém do Oeste para trás. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, não tenho nenhuma pergunta para vos deixar, apenas assinalar a importância do trabalho que fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PST e vai usar a palavra a deputada Rosina Pereira. Faz favor.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Queria começar também por cumprimentar o Dr. Rui Prudêncio e o Dr. Rui Soares. De facto, o que vieram aqui a expor, eu penso que é consensual e, portanto, também não vou estar aqui a reforçar ainda mais a importância deste hospital ser, de facto, feito. E queria perceber só mais algumas coisas e também tirar algumas dúvidas em relação ao que vocês apresentaram. A primeira delas, e tendo em conta que percebi que houve uma grande dificuldade para haver um consenso entre os municípios, era saber se de facto todos estão agora confortáveis com esta solução que o estudo aqui apresenta. E depois, dado também que este hospital já tem uma necessidade de há vários anos, que é um problema que já toda a gente sabe que existe há vários anos, e que têm sido feitos esforços há, se eu não estou em erro, há cerca de 20 anos, pelo que aqui referiu. Que queria saber, e também tendo em conta que aqui mencionou que este estudo foi entregue ao Ministério da Saúde, eu pretendia saber quando é que foi entregue, qual é que foi a resposta que o Ministério da Saúde deu e qual foi o compromisso que assumiu em termos de prazos, porque de facto dizer que é importante ser feito e reconhecer as dificuldades que existem durante anos e ao fim de 20 anos ainda nada ter sido concretizado é preocupante e, portanto, queria essencialmente saber estas questões. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então a palavra ao Dr. Rui Prudêncio e ao Dr. Júlio Rodrigues para dividirem entre os senhores da forma que melhor entenderem os 10 minutos. Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado pelas vossas questões, Srs. Deputados. Eu iniciaria o Sr. Deputado Duarte Alves, que já não se encontra na sala, mas está em substituição, e, portanto, respondendo àquilo que me pareceu serem as suas questões, que era a questão da metodologia definida para este estudo. A metodologia foi a que foi definida pelos representantes da ARS e do CHO naquela equipa de trabalho que definiu a criação do estudo e, portanto, foram eles que definiram quais foram os critérios e a metodologia para a construção do dito estudo. Relativamente ao PROT, o PROT é um plano orientador e, portanto, dentro daquilo que é o PROT, com certeza que haverá soluções, até porque isto é uma infraestrutura demasiado importante para poder ser condicionada por um qualquer plano regional de ordenamento que já tem muitos anos e que eventualmente não integra na sua gênese muito daquilo que tem sido o desenvolvimento do próprio Oeste. E, portanto, também estes modelos dos planos, de alguma forma, organizativos dos territórios, são modelos que estão em constante adaptação àquilo que é a dinâmica do desenvolvimento do território e, portanto, não tenho certeza que não será através do PROT que o novo Hospital do Oeste
irá encontrar uma localização que seja aquela que se entenda mais adequada para, para a própria região. Eu penso que eram estas duas as grandes questões do Sr. Deputado Duarte Alves. Agradecer também então as palavras do Sr. Deputado João Nicolau. E, de facto, esta é uma missão de quem está na política e, neste caso, não sendo político profissional, estamos aqui no nosso tempo em prol das nossas populações e, portanto, estaremos, às vezes forem precisas, o tempo for preciso e onde for necessário. Também agradecer as palavras do Sr. Deputado Jorge Gabriel, meu antecessor na Assembleia Intermunicipal, e também ele, aliás, o protocolo nasce ainda no tempo em que o deputado Jorge Gabriel era presidente da Assembleia Intermunicipal, e portanto também ele muito dentro daquilo que foram as decisões da OSTCIM. Relativamente à questão da senhora deputada Rosina Pereira, se todos estamos confortáveis relativamente às conclusões do estudo. Bom, se todos estivéssemos confortáveis relativamente às conclusões do estudo, hoje eu não estaria aqui, nem teriam os senhores deputados tido recebido duas petições relativamente a este assunto. Se, na verdade, até ao momento da conclusão do estudo todos estivemos confortáveis, assim que o estudo sai, parece que, de repente, existem divergências que são tão legítimas como quaisquer as outras, mas que não deixam de ser estranhas, porque se todo o processo foi objeto de unanimidade, parecia-nos-ia que também o resultado do estudo, aquilo que desse o estudo, um estudo independente, não feito por ninguém, não encomendado em particular por nenhuma Câmara, ao contrário daquele último que foi entregue no Ministério, parecia que estávamos no caminho certo para encontrar os consensos. Não foi o caso. Os seus deputados sabem que há dois municípios, não sei se serão municípios, mas pelo menos dois presidentes de Câmara, que se demarcam desta situação. Mas a verdade é que nos momentos em que todas as decisões sobre este estudo foram tomadas, eles estavam lá e votaram unanimemente as decisões. Portanto, e quanto a isso, terão eles próprios de responder, aliás, já estiveram aí e já responderam. O compromisso do Sr. Ministro após a recepção do estudo foi que até no primeiro trimestre de 2023 indicaria uma localização, portanto, indicaria aquilo que seriam as duas premissas iniciais, e depois, no final do segundo semestre deste ano, indicaria o resto daquilo que falta para definir a conclusão do próprio hospital, que era a forma de construção pública, parceria pública ou privada, seria posterior. Nesta altura, até 31 de março, iria indicar o plano funcional do hospital, portanto, no fundo, as valências e que perfil do hospital é que seria construído, e a localização. A indicação que temos do Sr. Ministro, não respondo por ele, mas aquilo que nos foi transmitido pelo Sr. Ministro é que este prazo não foi cumprido, porque, entretanto, as duas câmaras, quer de Caldas da Rainha, quer de Óbidos, apresentam também em sede do Ministério da Saúde um pedido para que sejam também considerados outros critérios que não só aqueles que foram considerados no estudo inicial e, portanto, que ao abrigo disso, o Sr. Ministro teria dado indicações à Comissão que estava a estudar o assunto, que também estudasse aquele dossiê que fosse entregue e, portanto, acho que foi isso que atrasou esta, e, portanto, foi essa a informação que tivemos, o atraso relativamente à data do anúncio desta situação. Aquilo que sabemos, ou que ouvimos, é aquilo que também o Sr. Deputado Jorge Gabriel também já o referiu, essa equipa de trabalho do Ministério da Saúde já entregou o relatório final também ao Sr. Ministro, e, portanto, acreditamos que estaremos por dias, não quero acreditar que será mais do que isso, do anúncio do Sr. Ministro relativamente a todo este processo. E penso que foram estas as questões que me colocou. O estudo foi entregue em dezembro, final de dezembro do ano passado, e por isso aqueles três meses o subministro disse, que aliás era compromisso também da OSTECIM que o estudo tivesse feito até final de 2022. A própria metodologia toda da construção deste documento indicava que dezembro de 2022 seria o mês final em que o relatório estaria completo e foi isso que foi cumprido e foi isso que foi entregue.
Muito obrigada, Dr. Rui Prudêncio. Penso que está terminada a intervenção nesta, não sei se... Doutor Júlio,
senhora, só um minuto rápido e pegando nas palavras e nas preocupações do senhor deputado do Partido Comunista Português em relação aos cuidados primários. Também é uma preocupação grande para o Oeste. E eu sou o Presidente da Assembleia Municipal do Conselho mais pequeno do Oeste, que é Sobral de Montagraça, e só para os seus deputados terem ideia, nós temos um quadro no Conselho de 6 médicos, só temos 2 médicos, temos 7 mil utentes sem médico de família, e só conseguimos marcar consulta no dia 1 do mês 1 para o mês 2. Ou seja, se eu quiser marcar uma consulta, tenho que marcar no dia 1 de junho e essa consulta será marcada para julho. Se eu for no dia 2, já não arranjo consulta, já tenho que esperar pelo dia 1 de julho para marcar só para agosto. Isto realmente é complicado. É complicado, realmente é complicado para as nossas populações, mas é só o exemplo de um concelho que é relativamente pequeno, mas com 11 mil habitantes temos 7 mil sem médico.
Muito obrigada, Dr. João. Para terminar então, Dr. Rui, por favor.
Se permite então, para terminar, na verdade não existe... Não, Sobral. Na verdade, não fosse a dificuldade que existe ao nível dos cuidados primários, no acesso ao nível dos cuidados primários, e eu tenho a certeza que hoje não estaríamos aqui a discutir a localização do hospital. Esta localização só entra em discussão porque as populações, não tendo acesso a cuidados de saúde primários, utilizam o hospital como a porta de entrada nos cuidados de saúde. E, portanto, quando veem, de alguma forma, que localizações mais afastadas das suas áreas de residência se pode colocar em causa o acesso aos cuidados de saúde, é natural que as populações fiquem preocupadas. Mas, infelizmente, este é o cenário. Nós, no Oeste, temos cerca, em média, eu não ando muito longe, mas entre os 47% e os 50% de cidadãos sem médico de família, em todo o Oeste. E, portanto, não está muito longe daquilo que é a realidade da área metropolitana de Lisboa e daquilo que é o Sul, mas esta é a realidade. E, portanto, quando efetivamente os cidadãos das Caldas ouvem, bom, mas ali o hospital vai fechar, ou em Torres Vedras o hospital vai fechar, ou em Peniche o hospital vai fechar para abrir no outro lado, é natural que as populações fiquem, de alguma forma, preocupadas. Mas isso é um problema acessório que nós temos que dar, é a resposta aos cuidados de saúde primários. É lá que essa solução tem que ser resolvida. Nós estamos a falar de um hospital com urgência, com acesso rápido, e nós, as notícias todas que ouvimos hoje sobre as dificuldades do SNS, é o tempo de resposta, o tempo de demora, o chegar ao cuidado, o chegar... E, portanto, é esse aquilo que um hospital tem que dar resposta. São essas as premissas. E queremos um hospital de final de linha para todas as patologias mais representativas da região. É óbvio que não estamos a pedir um hospital final de linha, por exemplo, como unidade de cuidados de queimados. Não faz sentido. Como não faz sentido outras patologias. Mas faz sentido termos uma unidade de cuidados intensivos que não temos. A região Oeste não tem uma unidade de cuidados intensivos. Em bom rigor e em jeito de caricatura, nenhum membro do Governo poderia hoje, à lei daquilo que é o protocolo de Estado, visitar a região Oeste. não sei se sabem, mas qualquer membro do governo tem que, quando visitar alguma coisa, tem que estar pelo menos a 20 quilómetros de uma cama de uma unidade de cuidados intensivos. Portanto, estão a ver do que é que estamos a falar. Quer dizer, não é propriamente, não é aqui uma vontade, é uma necessidade absoluta da região. E, portanto, queremos, de facto, um hospital que sirva todos por igual, de forma equitativa, e que todos tenham acesso ao mesmo tempo, às mesmas distâncias, às mesmas qualidades daquilo que pretendemos que seja um hospital de cuidados, um hospital que não desande constantemente a transferir de unidade em unidade, porque isso é que não são cuidados de saúde. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigada. Em nome do Grupo de Trabalho e do Sr. Presidente da Comissão de Saúde, também apresentar os nossos cumprimentos e agradecer os esclarecimentos. A Zona do Oeste acaba por todas as vicissitudes que conhecemos, não tendo nós um conhecimento de proximidade da zona, mas graças aos vossos testemunhos e ao histórico que temos de prestações nesta área, nomeadamente as petições e as audiências que temos feito, têm contribuído para que nós, enquanto deputados, mesmo não sendo eleitos pela região do Oeste, tenhamos conhecimento, estejamos melhor preparados para o debate, e esperemos que rapidamente todas estas dificuldades possamos ajudar e contribuir para que se possam ultrapassar, porque no fundo é a saúde dos portugueses e esse é um objetivo comum a todos nós. Muito obrigada pela vossa visita e, de nossa parte, os nossos respeitosos cumprimentos. Muito obrigada.